Bem-vindos ao fim do mundo, Jader.
Fala, Diego. Bem-vindos ao fim do mundo. Estamos cada vez mais próximos do fim do mundo.
Cada vez mais próximos. E aí, pessoal, pô, cara, tô falando de fim do mundo, né? Parece um negócio aterrorizante. Pessoal, não é pra ser aterrorizante. A gente tá usando, obviamente, o termo bem-vindo ao fim do mundo e falando de fim do mundo o tempo todo de uma forma leve, né? Embora haja muita seriedade na ideia de que Cristo está voltando e as coisas possam se desdobrar de formas bem dramáticas, a gente está tentando levar isso de maneira leve, porque mais importante é que a mensagem chegue, que as pessoas entendam o que, que elas precisam olhar, né? E a gente está aí estudando o livro de Daniel exatamente para ver um livro que foi escrito para nossa audiência, que a gente precisa entender as coisas que tem nele, e são coisas muito interessantes também, né? Mas a gente tá lidando com leveza algo que é muito sério, com certeza, mas não adianta. Imagina só, Jade, a gente fazer aqui não sei quantos programas a gente vai fazer, quanto conteúdo Deus vai dar pra gente gravar, sempre, né, com aquele tom de olha, meu pai, gente... vai dar depressão.
É amanhã.
As pessoas não vão mais assistir o podcast, elas vão ficar deprimidas, elas vão procurar terapia. Então, assim, a gente está deixando a coisa o mais leve possível, mas ao mesmo tempo a gente está tratando a seriedade que o texto pede para a gente, né? E sem também criar nenhum tipo de alarmismo. E uma coisa que eu quero deixar bem clara para vocês é que não há qualquer intenção de criar uma doutrina, não vou nem dizer doutrina, mas uma teologia do medo, né? Gente, olha, o fim do mundo tá chegando aí, então se aprumem, porque senão vocês estão perdidos, né? Essa não é a ideia, até porque eu não acredito em teologia do medo, Jader também não.
E nem a Bíblia.
E nem a Bíblia, isso, e nem Jesus, né? Nem Jesus, do caso.
Nem Jesus.
Mas é uma realidade que a gente precisa tratar ela de dentro, da onde a gente está, né? Eu não posso ignorar ela, eu não posso ignorar a realidade. Eu acho que essa é a melhor maneira de colocar, né? A gente está lidando com a realidade e não com o objetivo de fazer medo em cima disso. Até porque...
Exato.
O medo não vai mudar nada para ninguém. Medo é só fogo de palha.
Não, e quem usa a ferramenta do medo, para quem está acompanhando já o nosso podcast, vai ver que ela não é uma ferramenta usada por Deus, né? Muito pelo contrário. Isso. Ela é usada pelo inimigo de Deus.
Exato.
E também, Diego, a Bíblia ela não termina com medo, né? Apesar da Bíblia ter alguns trechos onde as pessoas podem ficar com medo, né? Principalmente quando fala de fim do mundo, a Bíblia ela sempre retrata o fim do mundo como um novo começo, né? Então nós queremos enfatizar essa questão do fim do mundo, até porque as pessoas elas têm medo, né? A gente hoje aí, só tendo sua casa, suas cidades destruídas, enchentes, isso causa medo nas pessoas. Uhum. Então a gente quer levantar a ideia de que dá para navegar no meio desse mundo de medo e dessa sensação de fim, com segurança, quando a gente entende, quando tem uma compreensão melhor daquilo que Deus está querendo dizer quando fala que o fim se aproxima.
Exato. E a gente também, Jader, a gente está numa busca pessoal também, né? Então, assim, não é que eu e o Jader a gente já tem todas as respostas e a gente veio para cá para poder dividir ela com vocês. Não é isso.
E que a gente não tem medo, né?
A gente está participando desse processo, a gente estuda e se prepara para conversar, não é nem para dar aula ou para ensinar, é para conversar e falar, cara, o que a gente está vendo, o que a gente está entendendo, o que a gente, no nosso relacionamento com Deus e com a palavra, tem conseguido crescer. E aí fica ruim a gente não dividir isso, né? Para mim, eu não consigo.
Sim.
Eu não consigo pegar e, descobrir isso aqui, tô vendo isso daqui na Bíblia e é isso, e vai ficar para mim, ou eu vou usar isso aqui de alguma maneira para me alavancar. Não, isso aqui é só para dividir, é mais uma responsabilidade da nossa parte de trazer isso aqui, essa conversa para vocês. e de fomento, porque a
Sim.
gente não quer só que a gente fique estudando, a gente quer que todo mundo entre nesse processo de estudo, que todo mundo comece a fazer esse processo de descoberta, porque o texto de Daniel, o anjo fala para Daniel que no fim dos tempos esse texto seria esquadrinhado, né, estudado no
Exato.
detalhe, pegar esquadrinhado pegar uma medida assim, esmiuçar, olhar pontinho por pontinho, tentar entender tudo, e aí o conhecimento sobre esse livro chegaria. Então, a gente precisa disso aqui que a gente está fazendo. Então, em tudo isso está a perspectiva do que a gente está fazendo aqui. E a gente tá dando essa. Eu estou falando isso nessa introdução porque a gente não falou isso, né? A gente está aqui já, acho que é o programa 8 já. Programa 7.
É verdade.
E a gente não fez uma introdução assim. A gente só entrou no tema porque a gente queria que o conteúdo chamasse, né? Então, se você está aqui nesse episódio, porque o conteúdo te trouxe até aqui, você está muito interessado em entender Daniel, então agora quero deixar bem claro as nossas intenções e o que a gente está fazendo aqui, para não ser confundido. E vai ser, né? Não tem jeito, mas vai ser. Mas a gente está deixando claro aqui, está aqui nosso statement, para a gente não ser confundido, né? Nossa declaração oficial de por que a gente está fazendo e qual que é a nossa postura nessa parada toda. E aí, Jader? A gente tá indo e vindo, Daniel foi para alguns lugares e tal, a gente foi no capítulo 3 semana passada, e este dia vai ser um dia bem interessante, porque nós vamos encarar o capítulo 4, um dos capítulos menos lidos e comentados de Daniel. Porém, vocês vão descobrir
Concordo.
Hoje aqui que um dos mais importantes.
Ele faz uma ponte top para uns assuntos aí futuros.
Não, e tem ligação no capítulo de Daniel 4 com outros textos da Bíblia, não só outros livros e outros textos, mas especificamente o Novo Testamento tem uma ligação profunda com o capítulo 4, que é ignorado por 98,9% das pessoas, tá? Então, assim, aqui agora você vai ver o...
Verdade.
Ignorado. Então, vai abrir uma porta, a partir desse episódio e do próximo episódio, que é uma porta que devia ter sido aberta há muito tempo. E eu espero que ela seja aberta aqui no começo dessa conversa. Então, vamos direto pro capítulo 4. Vamos ler o capítulo 4, que é como a gente tem feito com vocês. E esse... O que você tem para dizer sobre o capítulo 4? Em geral, assim, antes de ler, Jader.
Tá. Cara, capítulo 4 é como assim um reconhecimento, né, da grandeza de Nabucodonosor, né? Acabou de reconhecer o Deus de Daniel no capítulo 3, como a gente estudou ali. Ele viu que o Deus de Daniel é incrível. Ele faz essa mensagem se espalhar pelo globo, né? Porque ele fala que isso foi bom aos olhos dele. E, novamente, ele tem um sonho, onde ele vai receber uma mensagem. Essa mensagem vai ser traduzida novamente por Daniel, e novamente ele vai precisar fazer uma escolha. E a partir dessa escolha que ele faz, vai se desencadear uma série de acontecimentos que vão, que nem você disse, que nos leva para outros lugares da Bíblia, que nos leva para acontecimentos, inclusive, atuais.
Mas
capítulo 4 de Daniel, ele é bem atual.
Mas então esse capítulo 4, ele é um capítulo de testemunho de Nabucodonosor, né?
Isso, é o capítulo que ele escreveu, né?
Isso, é o capítulo que ele escreveu.
Verdade.
É o
capítulo que ele escreveu.
Se a gente considera Nabucodonosor um pagão, e é um capítulo escrito por um pagão, né?
Exato.
Até o momento que ele se converte, é um capítulo novamente escrito em aramaico, porque é o testemunho do rei para que as pessoas leiam. Então, o rei escreve uma carta testemunho. E é essa carta testemunho que vai alcançar o povo. O povo todo vai saber o que aconteceu na vida de Nabucodonosor, até porque é uma história atípica, né? Uma coisa bem...
Nunca aconteceu.
É bem diferente, e nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando do rei Nabucodonosor, o Nabucodonosor, né? Então, assim, é uma história de um cara Sim. muito importante na história, com muito poder, e ele, então... resolve contar o final processo de conversão da vida dele. E já, André, o processo de conversão é uma coisa da vida, né? Às vezes a gente acha que é uma coisa de momento só, mas é uma coisa da vida. Então, ali no capítulo 3, você tem a conversão dele assim pro Deus Altíssimo, né, pro Most High, e depois ele ainda tem algumas lutas, né? Ainda tem algumas lutas. E aí, no capítulo 4, ele vai falar disso. Cara, é um dos capítulos mais importantes, mais interessantes, porque ele fala, é a descrição dele, né? Ele olhando de dentro e falando o que tá acontecendo. E nisso você vê também que ele é impressionantemente inteligente, esse cara.
Sim. É, ele é inteligente, em alguns momentos, você vai ver no capítulo 4, ele é até sagaz. Porque a gente vê que ele gosta de usar as palavras que Daniel ensina para ele, né?
Ah, é
E
verdade.
tem horas que ele usa a favor, tem horas que ele usa isso contra. Então ele está naquele processo de conflito, de mudança de pensamento, de transformação de caráter. Olha quantos anos, cara, que Daniel está caminhando com ele. Para finalmente a gente chegar no fim, ele fala assim: não, é isso aqui que eu decidi para minha vida e é isso que eu vou seguir.
Então vamos lá, senão a gente não vai ter tempo lá. Muitos versos.
Exato.
Verso 1: O rei Nabucodonosor a todos os povos. Então, essa é uma carta escrita a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Então, esse já é um cara converso já, né? Já
Sim,
começou falando de paz aqui.
já está espalhando o evangelho antes da comissão dos discípulos.
O rei Nabucodonosor antes escreveria assim: o rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam sobre a terra, e ai daquele que não quiser ouvir, que eu vou mandar destruir a casa, fazer monturo, botar fogo e... né?
Assina um decreto aqui de novo, fácil.
Mas isso aqui é só a introdução da carta, gente, que era como acontecia naquele tempo. Aí ele faz aqui a introdução para quem que é, quem tá mandando, para quem tá interessada, e a abertura ali, que é a paz seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Eu tô lendo o Altíssimo, em inglês, Most High, muito importante, o maior de todos os deuses, né? É isso que ele está chamando, né? O Deus maior de todos. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que deu, que o Deus, que Deus, aqui ele fala o nome, perdão, e aí depois ele fala o maior de todos, tem feito para comigo. Então é uma carta de testemunho, claramente, ele dizendo: isso aqui é o meu testemunho, né? Vou contar minha história aqui para vocês. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. Então, reconhecendo tudo que ele viu Deus fazer, né?
Sim.
Decretar que ele iria destruir Israel, e ele destruiu Israel sem nem ele saber. Depois ele ficou sabendo, aí ele vê o sonho, e aí ele vê os meninos andando dentro do fogo, e aí ele vê tudo isso acontecendo, né? Então são muitos sinais e maravilhas que ele viu, fora aquilo que não deve estar registrado. O seu reino é sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Então aqui o rei dá glória a outro rei. Ele dá
E reconhece que
saudação.
só existe um reino. Isso é só um reino que dura para sempre.
Isso, exatamente. Que é o que ele aprendeu, que ele começou a aprender com aquela pedra que veio e destruiu a estátua, né?
Exato.
Então aqui ele saúda o rei, que é rei de verdade, que tem um único reino que é de verdade, que é o que realmente é rei sobre tudo.
A retrospectiva dele tá indo bem, cara.
Tá indo bem, começa bem, né? Eu, Nabucodonosor.
Começa bem.
Mas agora começa a história. Até aqui a gente está ouvindo a voz de um convertido, né? Agora vamos ver a história de conversão dele. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Lá vem ele, né? Não pode ter um sonho que ele chama todos os sábios da Babilônia, aquele negócio todo. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho. Mas não me fizeram saber a sua interpretação. Tem uma coisa diferente aqui, né, Jade?
Tem, cara. Ele dessa vez ele conta o sonho, né?
É.
Parece que ele tá mais angustiado do que no primeiro sonho da estátua.
Verdade,
Porque
né?
ele já não tá preocupado se ele vai ser enganado, se eles vão. Porque esse verso 7, ele resumiu tudo o acontecimento ali da introdução do capítulo 2, né? Ele já não tem medo se vão contar mentira, se eles vão enganar ele. Ele já contou logo o sonho, porque ele quer saber logo o que isso aí quer dizer.
É verdade. E ele sabe que tem um Deus que revela sonhos, né? Ele já aprendeu isso aí também.
Sim.
Talvez, eu não sei, a gente não tem como saber, tá, gente? Isso aqui é só especulação. Pode ser o que o Jader acabou de falar, pode ser porque ele colocou Daniel como chefe dos mágicos também. Ele pode estar achando que qualquer um agora já aprendeu o que o Daniel sabe fazer, sabe? Eu não sei qual é. Pode ser um monte de coisa, gente.
E Daniel faz escolinha, né?
É, fez escolinha, exatamente. Não dá para saber. Eu sei que ele resolveu. Aqui é diferente que ele conta o sonho dele. Aí ele conta o sonho dele. E aí. Eles... Só que aqui, olha que loucura. Os caras ouviram o sonho e não conseguiram dar a interpretação pro sonho.
Pois é, cara. Lá no outro ele fala assim: se eu contar o sonho, vocês vão inventar alguma coisa. Aqui nem inventar eles estão conseguindo mais, ou parece que eles são meio que limitados, né?
Será, Jader, que quando ele conta o sonho para uns astrólogos aí, os mágicos aí, que não são Daniel, ele ouve o que ele quer? Pode ser, né?
É, no lugar do mago, você ia falar o que ele quer ouvir ou o que o
Exatamente.
sonho quer dizer, né?
Exatamente. Então ele sabe assim, ó. Se eu chamar o Daniel, ele vai falar pra mim o que quer mesmo. Vamos chamar outro cara aqui só pra ele me aliviar essa angústia do coração.
É verdade.
Porque o sonho é angustiante mesmo. Eu prestei atenção no sonho, assim, quando eu li. E o sonho é realmente forte, assim, é pesado, né? O sonho é pesado. É pra você ficar
Sim.
perturbado mesmo. Mais até do que o primeiro. Eu achei esse mais perturbador do que o primeiro sonho.
Sim.
Vamos lá. Por fim. Se me apresentou Daniel, cujo nome é Belsazar, segundo o nome do meu Deus, né? E no qual há o espírito dos deuses santos. Aqui novamente a palavra aramaica é a palavra para se referir a divindades, né? E eu lhe
Elohim.
Elohim, isso. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltzazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito da divindade, né? E nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Diz-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu e era vista até aos confins da terra. Então, uma baita de uma árvore que pegava a terra toda, né? Era uma imagem
Surreal.
ilustrativa, né?
Sim.
Como essa que está aqui, ó. Tentei fazer, mas não dá para fazer a terra toda, não. É uma imagem ilustrativa, é bem difícil. É só mesmo um sonho para você ver algo desse tamanho. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, verso 13, vi um vigilante. Como é que tá na sua Bíblia aí?
Vigilante também,
Um vigilante.
mas é.
Você consegue ver essa palavra
Watcher.
watcher, exatamente. Um vigilante.
É tipo um arauto.
Isso. A palavra tipo arauto também. Depende da versão que você tá lendo, tá? Mas assim, em português aparece aqui
Isso.
vigilante. Um santo que descia do céu. Tá? Kadish em aramaico, um santo que descia do céu. Clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes, deixai na terra, atada com as cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela sete tempos. Essa sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, e a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até aos mais humilde, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Eu vou voltar, a gente vai ter que voltar aqui, tá? Nós vamos descer para terminar essa parte da história, mas nós vamos ter que voltar aqui, porque tem muita coisa aqui pra gente debulhar depois que a gente entender o que, que o sonho significa.
É, tem mesmo.
Não tem? Tô passando aqui, tô agoniado. Tô lendo agoniado. Então vamos lá. Verso 18. Isto vi eu, Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes. Opa, tu podes, hein? Esse podes aqui. Pois há em ti o espírito dos deuses santos, mais uma vez, o espírito de Deus, né? O espírito divino. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo. Cara, quando eu vi isso aqui, eu pensei assim, meu irmão, se eu fosse Daniel pra falar pro Rio o que significa esse sonho aqui, é muito difícil, cara. Ainda mais conhecendo...
Principalmente que agora Daniel já pegou uma afinidade, né, com o rei.
É, mas então ele conhece bem o cara, né? Ele conhece bem o cara.
É.
Cara, eu...
Não dá pra saber prever o temperamento.
Se teve um mago ali... Que teve noção do que significava, ele ficou quietinho. Não vou falar isso, eu não vou falar, não. Tanto que Daniel, quando chega a hora, ele fica mal. Ele fala. Eu acho que tem duas situações aqui. Né? Daniel gosta do cara, em primeiro lugar. O Daniel luta por Nabucodonosor, né? Quer a salvação de Nabucodonosor e, ao mesmo tempo, tem que dar a notícia pra ele do que é esse sonho perturbador, né? Então Daniel esteve atônito por algum tempo e os seus pensamentos o turbavam. Então você vê claramente. Tem uma diferença aqui, não vamos falar agora do capítulo 5, mas a postura de Daniel no capítulo 5, quando ele vai revelar para Beltesazar, e a postura aqui é totalmente diferente, mano.
Cara, é outra pegada. Até porque tem uma questão aí de tempo, né, envolvendo, né?
Sim.
A gente não dá para saber mais ou menos quanto tempo passa aí no capítulo 4, mas no capítulo 5 a gente já sabe quanto tempo passou, desde que Daniel chegou, né?
Isso. Eu não vou entrar em detalhe, mas só pra falar assim, ó. Olha a postura de Daniel aqui com Nabucodonosor, e quando chegar a hora de Beltesazar, Daniel vai chegar falando, rasgando. Daniel vai chegar rasgando. Ele não vai chegar cheio
de
dedo.
Não quero nem teus presentes.
É. Não, pera, eu não quero nem saber teus presentes, irmão. Você dá pra quem você quiser. Ele fala assim, você dá pra quem você quiser.
Ah. Faz se quiser.
Ok?
Então... E o bicho é tão teimoso que ele dá pra Daniel, né?
Exato. É. Mas aí, aqui ele tá contrito, o Daniel. Ele fica contrito. Fala, caraca, eu vou ter que contar pra ele, vou ter que falar o que que é. Aí olha como ele responde. E olha a sabedoria dele, né? Eu achei muito sábio. Aí Beltesazar, aí o rei fala, né? Beltesazar, não se perturbe. Não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Fica tranquilo. O rei entendendo. Calma, Daniel, não vou mandar matar você, não. Fica tranquilo. Tranquilo. Pode falar, o importante é falar. Bota pra fora o que, que significa isso daí. Aí o Beltesazar respondeu.
Cara, e a gente tem alguns elementos aí que parece que ele meio que entendeu alguma coisa já do sonho, né? Ele pode estar perturbado assim, cara. Mas ele já teve um sonho um pouco parecido.
Uhum.
Esse sonho aqui, ele tem elementos que fazem ele se lembrar do primeiro sonho, mas ele está mais confuso com o fim do sonho, né? Com a sentença do sonho.
Cara, você tem toda razão, Jader. Eu acho que ele... Assim, você pode não saber o significado do sonho totalmente, mas você sente mais ou menos para onde ele está indo. Você sabe que ele é pesado. E você sabe... Cara, coisa boa não é. Ele não tava esperando ser coisa boa.
Sim. Cara, ele entendia o que era a árvore, porque isso já era um aspecto da própria cultura dele,
uhum.
né? Porque Deus agora, ele até no primeiro sonho, mas ele já está falando com elementos que ele é capaz de entender. Ele já está utilizando até coisas que aconteceu na vida dele. A gente vai mostrar isso aqui, para ele já poder indo tomando consciência daquilo que vai acontecer, segundo o que o sonho está mostrando para ele.
Uma digressão muito importante aqui de se fazer, Jader, é o seguinte: Deus fala na nossa linguagem, né?
Cara, é verdade.
Ele não
É
adapta
verdade.
você à linguagem dele para te passar o recado. Ele vem na tua linguagem falar com você.
Eu vou falar de um jeito que você vai entender.
Isso. Então ele usa esses elementos
Sim.
culturais que Nabucodonosor podia entender para ele entender o recado. Então, isso é muito interessante, muito importante isso, inclusive pregação do evangelho, etc. Presta atenção como é que Deus faz, né?
Cara, e um aspecto também aqui sobre Deus, né? A maneira como ele tá conversando. Cara, Deus, ele conversa com uma pessoa nos sonhos. Isso é uma maneira muito pessoal de você falar com alguém, né? Deus,
Verdade.
ele tá muito interessado na salvação das pessoas.
É uma
E
questão
por
íntima,
mais que
né?
ele fale íntima isso, Deus, ele é bom, mas se Deus, ele não fosse um Deus pessoal, não adiantaria nada ele ser bom, entendeu? Que muitas pessoas, ah, Deus é bom, mas ele está distante. Ele fala, olha, Deus é o Deus Altíssimo. Mas Deus mostra para ele, fala, olha, eu sou o Deus Altíssimo, mas eu também sou Deus que eu habito aí com você. Eu vou falar no seu coração, onde ninguém mais é capaz de ouvir, só para você entender, quem eu sou e o que está acontecendo na história, para você ter condições de tomar uma decisão que vai trazer bem para você.
É, isso mesmo. Mostra muito bem essa pessoalidade, essa intimidade de Deus e como ele fala, como ele sabe como falar com a gente, né? Do nosso jeito. Muito bom. Voltando aqui para a leitura, então,
Verso 20.
Belsazar respondeu: Senhor, verso 19, final do 19, Senhor
Ah,
meu,
tá.
o sonho seja contra os que te têm ódio e a sua interpretação para os teus inimigos. Cara, eu achei muito sábio isso daqui, cara. O Daniel
Cheirei, cara.
é gênio Daniel, cara. Ele
Sensacional.
introduz falando assim, cara, é um terror que eu tenho que te contar. Então que isso aqui não seja para você, que isso aqui seja para os teus inimigos, viu? É isso aqui, ó, pá.
Essa cartada foi nova aqui na.
Foi.
Não lembro de nenhuma outra história alguém fazendo assim dessa maneira, né?
Também não. Foi muito genial. Aí ele falou: ó, a árvore que viste que cresceu se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo chavam sombra e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu. E o teu domínio até a extremidade da terra.
Cara, é um Adão 2.0, né, mano? O cara recebeu o domínio de tudo,
Recebeu o
né?
domínio de tudo.
E assim, por mais que essa descrição seja uma descrição de poder, de glória, de domínio, ela não é uma descrição positiva, Diego.
Fale
Ela é uma
mais.
descrição, é tipo subir caindo. Acho que você vai entender. Entendeu?
Entendi.
Porque toda vez que ele usa essa palavra aí, ó, cresceu, a árvore crescia, você cresceu, essa é uma expressão que vai ser utilizada muito no, na metade do livro para frente, que é uma forma de se engrandecer, entendeu? É uma forma de, tipo
Cresceu
assim,
em si mesmo.
cresceu em si mesmo. Cara, é a batalha que existe desde o Gênesis.
Tô entendendo.
Quando os construtores na Torre de Babel, eles falaram assim: vamos fazer uma torre para tornar grande o nosso nome. E aí, no capítulo seguinte, Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, eu vou tornar grande o seu nome. Então, essas duas ideias, elas percorrem toda a Bíblia. Ou as pessoas vão fazer por elas mesmas o nome delas crescerem, ou elas vão deixar Deus fazer isso. Então, apesar dessa ser uma descrição, bonita, de grandiosidade, Um pouquinho mais para frente, o Nabucodonosor ele vai deixar extremamente claro que essa descrição ela é uma descrição negativa. Quando a gente chegar lá, eu
Sim,
relembro
sim.
você.
Muito bom, faz muito sentido isso. Do nosso, da nossa perspectiva humana, é positivo.
Isso, exatamente.
Mas aí vem os
Exatamente.
Watchers, aí vem os
Os
vigilantes, aí vem os que
vigilantes.
estão olhando de outra perspectiva e eles vão falar qual que é a real perspectiva disso aqui.
Muito bom, é isso mesmo.
Verso 22, verso 23. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixa na terra, atada com cadeias de ferro e bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação ao rei. Este é o decreto do Altíssimo, do maior de todos, Most High, quem que virá contra o rei, meu senhor? Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Desculpa, tô lendo aqui, o pessoal não tá vendo. E dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar. Quer dizer que não vai ter teto, né? Quer dizer que não tá morando em casa. Serás molhado do orvalho do céu, é um jeito bonito de dizer que não vai ter teto.
Entendi.
E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, e o teu reino e o teu reino tornará a ser teu depois que tiveres conhecido que o céu domina. Então, em outras palavras, ele está falando assim: aquela parte que fala que vai ser atado com bronze e ferro, que vai ser mantido o toquinho com as raízes ali, isso é só para te dizer que, durante esse período de experiência que você vai estar vivendo, o teu reinado vai ser preservado. Deus não quer tirar o reinado de você, ele quer te dar uma lição.
Posso ler um verso aqui de Jeremias? Só para completar o finalzinho da sua frase, que ele quer dar uma lição.
Pode.
Jeremias 27, 5 fala assim: Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e dou àquele a quem for justo. Então, Deus tinha uma grande lição aí para poder ainda dar para Nabucodonosor. Porque ele dá o poder e o que ele quer para quem é justo. E ele precisa constantemente estar corrigindo as pessoas que recebem poder, porque o poder em Daniel, ele tem que ser usado para a justiça. Mas a gente vai ver que o poder vai estar sendo usado de outras maneiras.
E Jader, presta atenção numa coisa. Quando você tira um rei do poder, quais são as chances dele voltar pro poder?
Ah, nunca mais. É muito difícil.
Sério. Então,
Bom, no meu contexto do brasileiro, no meu contexto brasileiro, isso acontece com muita frequência.
estou falando de
É,
monarquia.
mas falando.
Estou falando de monarquia antiga, lá atrás. Dinastias.
Isso, falando do Oriente,
Isso.
cara, é muito raro. É
Cara,
muito raro.
não, olha o que Deus está falando é muito mais difícil do que a gente imagina. Deus está falando assim: ó, o meu poder é tão grande que eu derrubo você, eu coloco o outro que eu quiser e eu trago você de volta de novo.
Isso é para dar um nó na cabeça de um rei naquela época.
Entendeu? É muito poder, cara. Assim, se para se entender quem é que manda nessa parada aqui, olha só, eu te tiro a hora que eu quiser. Eu coloco quem eu quiser, assim como eu coloquei você. Você só tá aqui porque eu coloquei você. E eu tiro você, eu coloco o outro. E ainda tem mais, eu consigo trazer você de volta se eu quiser. E eu vou fazer isso só para você ver. Vou tirar você do poder, vou tirar você do trono por 7 anos e vou fazer você voltar para lá. Então, isso aqui é um absurdo muito grande, cara.
É poder.
Isso é muito poder, cara. Porque chega a ser inacreditável para ele, assim. Pô, se Deus vai me tirar o poder, acabou. Ninguém, os caras vão me dar facada nas costas aqui. Vai vir outro e vão enterrar minha dinastia e começar uma outra em cima e etc. Não tem como eu vou... Olha só, vou deixar você maluco, lelé, e vou trazer você de volta. Como é que pode isso? Como que volta a ser rei? Como volta a ser o grande Nabucodonosor depois que pirou? Como é que volta? Nós estamos falando em maluco, em doença mental, né? Temos aí agora, nesse momento que a gente está gravando, aí, a senilidade do presidente americano. Então, você consegue imaginar alguém com esse nível de senilidade sendo reconduzido ao poder depois dessa humilhação pública? Vamos colocar assim?
Sem nenhuma dúvida. Ninguém ficou com dúvida.
Ninguém. Porque o cara nem morar numa casa morava mais, né? Então vivia com os animais, tomando orvalho na cabeça, tá bom?
É, mastigando pedra.
Comendo grama, exatamente. Então, assim, o fato de que isso aconteceria, isso estava sendo profetizado para a vida dele, e ele ainda voltaria ao poder, cara, assim, ó, ele já sabia que o Altíssimo era o Altíssimo, mas agora ele falou assim, ó, eu vou fazer isso aqui ficar claro de um jeito que você não faz ideia, né? Vamos lá, qual verso que a gente parou?
27. Leu 27 aí com calma aí.
Leu 27 com calma, atenção. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados, em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. E talvez se prolongue a tua tranquilidade.
Isso. Olha que legal, então. Cara, eu não sei, né, se Daniel estava junto ou se Nabucodonosor foi intencional. Quando ele fala no começo do capítulo, assim, pareceu-me bem fazer conhecidos sinais e maravilhas, Daniel está falando exatamente as mesmas palavras. Ele fala assim, rei, me parece bem você aceitar o meu conselho, da mesma maneira que te pareceu bem divulgar as maravilhas de Deus. Coloca o fim na sua justiça, ponha em termo as suas iniquidades. E, cara, é curioso, né? Daniel, ele menciona os pobres.
É curioso.
Você percebeu aqui?
Percebi.
Cara, use de misericórdia para com os pobres. E essa misericórdia aí foi o clamor de Daniel na oração do capítulo 6. Quando ele estava lá suplicando a Deus, ele estava implorando por misericórdia. Então, Daniel tá falando assim, rei. Ele tá fazendo uma digressão, né? Daniel, ele vai fazer esse mesmo tipo de clamor a Deus que ele tá pedindo para Nabucodonosor fazer agora para Deus. Porque Daniel queria que uma situação fosse mudada, que a gente conversou lá no capítulo 6, o motivo da oração de Daniel, para que o cativeiro terminasse. E aqui ele tá falando assim: olha, você tem que clamar como eu tô clamando pelo meu povo, para que Deus possa, talvez, prolongar a sua tranquilidade.
Então, é um apelo, né, de Daniel para Nabucodonosor. E assim, a gente não tem, quando a gente fala pobres, a gente perde o contexto. 2024, pobre é uma coisa. Quando a gente fala pobres em 2024, a gente está numa humanidade que está muito mais sensibilizada à pobreza. Cara, a sensibilidade para a pobreza nesse tempo era zero. Principalmente da parte dos reis. Tá? O pobre era o cara que não importava, não se pensava nele. Não era a escória da humanidade no contexto deles, entende? Entenda. O contexto da superioridade, a gente tem que cuidar muito para não ser, como é que chama? Anacrônico, tá? não olhar
Sim.
para trás com o olhar da gente hoje. Ah, tá falando dos pobres, tá falando para prestar atenção naquelas pessoas desprovidas, da desigualdade social. Era muito mais profunda essa questão aqui. Porque para eles, os pobres eram assim, eles não tinham poder nenhum, eles não tinham poder de voto, não tinham poder de assembleia, não tinham poder de justiça, não tinha nada, 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 nada. Esses caras, eles estavam lá no fundo do fundo do fundo e eram completamente desconsiderados. Ah, hoje também, tudo bem. Mas o que a gente está falando é que não essa sensibilidade que hoje a gente tem para falar hoje também, essa sensibilidade que a gente tem para hoje falar assim, tem que prestar atenção neles, não se tinha nessa época, principalmente alguém tão grande quanto ele. Então, trazendo para a perspectiva da carta, especificamente da carta de Nabucodonosor, é o seguinte: Daniel, tá falando para ele assim, ó, presta atenção naqueles que você não presta atenção. Presta atenção naqueles que você não dá valor. Porque o teu valor, Nabucodonosor, está no mérito. O teu valor está nas coisas que você construiu, que você se engrandeceu. Aqui está o teu valor. É aqui que você vê a vida, né? Você vê a vida a partir de olhar as coisas que você construiu, né? Pois olhe para aquelas que você despreza. Olhe para aquelas que você não vê. Olhe para aquelas que são nada para você. É para essas que você tem que olhar. Então, porque tem um processo acontecendo aqui que a carta vai revelar para gente. E esse processo
Sim.
acontece na boca de Daniel, quando ele fala assim, cara, se converte, larga tuas iniquidades, seja justo, cuida do pobre. Então aqui tem um apelo que talvez você tenha mais tempo de tranquilidade, porque para Daniel, isso aqui parecia ser o fim do reinado dele,
Parecia,
né?
aparentemente parecia. E Daniel está tentando combater algo dentro do rei, né? É um processo de bestialização, né? Porque quanto você vive para si, quando você usa os seus recursos para si, você de certo modo você vai deixando de ser humano, né, Diego? Quando você vira
Isso.
a cara para o necessitado, para o órfão, cara, a Bíblia fala isso, né? Cara, se você tem condição de fazer o bem e não faz, você está pecando contra Deus. Então, Daniel tá, cara, ele está entrando na natureza mesmo do rei para poder livrar ele de algo que ronda todos nós, né? Esse processo da gente viver para si mesmo.
Cara, você já deu um baita de um spoiler ao falar isso agora, no seguinte sentido. Spoiler da interpretação do sonho de Nabucodonosor, né? Porque você falou assim, cara, lembra que o sonho fala assim, deixe ele de ser humano, de ser homem? Deixe ele de ser homem, né? Então, é um juízo que ele está recebendo para exatamente... É assim, ó, você já está se tornando menos humano. Então nós vamos só te dar um empurrãozinho para você ver o que que é aonde você o caminho o seu caminho para onde está indo, entende? Então tem um processo de desumanização aí que estava acontecendo na vida do Nabucodonosor.
Sim, desumanização.
Isso. E que vocês vão ver que não acontece só com os poderosos, não, porque tem gente vendo, ouvindo a gente agora falando assim, ah, os poderosos são desumanizados, né? Cara,
Os humilhados serão exaltados.
Nabucodonosor é você que está ouvindo a gente aqui. Nabucodonosor sou eu. Nabucodonosor é a gente. Vocês vão entender já isso aí, tá? Mas tá claro que tem um processo de bestialização aqui na vida dele, exatamente porque ele está deixando de ser homem, porque essa é a realidade dele. Então agora eu vou aproveitar essa deixa que você deu, Jader. E antes de prosseguir, vou voltar um pouquinho no sonho para algumas coisas que a gente pulou lá atrás, que eu estava super incomodado, que eu falei que a gente tinha que voltar, né? Então olha só.
Ah, sim.
Verso 16. Mude-se-lhe o coração para que não seja mais coração de homem. É exatamente disso que se trata, tá? Por que que existe essa
A
frase?
mente.
Quando você lê essa frase assim, mude-se-lhe o coração para que não seja mais o coração de homem, por que que tá falando isso, Jader? Por que que a Bíblia tá falando isso? Por que que a visão veio trazer essa frase, né? Ah, é porque ele vai virar um animal. Não, cara, é muito mais forte que isso aqui. Você tem que entender que o sonho é uma demonstração espiritual da realidade. Quem era a árvore que dominava tudo, né? A realidade era uma. Nabucodonosor era o rei de tudo, né? O rei do mundo. Sobre ele estava toda a prosperidade e abundância da terra. Perfeito? Só que isso tem um peso espiritual, isso tem um significado espiritual também. Então, quem está olhando os watchers, quem está olhando, os vigilantes, quem está olhando de uma outra perspectiva, de um outro ângulo, e esses caras que estão olhando de outro ângulo estão olhando da onde? Eles são do legislativo, do executivo, do judiciário? Não!
Mundo espiritual.
É do mundo espiritual. Esses caras estão olhando do mundo espiritual e olhando o que está acontecendo. Estão lendo tudo a partir do ângulo espiritual e estão falando assim, ó, mude-se-lhe o coração para que não seja mais coração de homem. Mas por que razão que ele não pode ter mais um coração de homem? Porque a justiça divina acontece na Bíblia inteira de uma forma só. E aqui está uma coisa que a gente quase nunca percebe. Nós vamos falar muito disso nessa série e nas outras por vir. Toda vez que a gente falar de fim do mundo, nós vamos falar disso, porque esse é o tempo que a gente está vivendo. Então, assim, o juízo de Deus é permitir que a pessoa receba o que ela queria. O juízo de Deus...
É tipo endurecer o coração do faraó?
É tipo endurecer o coração do faraó. O juízo de Deus
é... Se é isso que você quer, eu vou te dar isso.
É isso, exatamente. Exatamente isso. É o que você... Assim, ó, eu quero muito plantar tal coisa. Aí Deus fala assim, plantar isso não vai ser legal pra você. Você fala, mas eu quero plantar. Aí Deus fala, plantar isso não vai ser legal pra você. Ah, mas eu quero muito plantar. Aí, ó, não tá dando chuva, é melhor não plantar. Ah, mas eu vou irrigar a água aqui pra poder plantar. Cara... Não tá nem chovendo, é melhor você não plantar. Não, não, mas eu vou dar meu jeito. Eu faço meu jeito, vou irrigar, vou pegar do rio, vou desviar o rio, só pra poder plantar. Aí Deus fala de novo, cara, não vai ser bom. Tá escrito, tá dito, manda alguém pra te avisar. Chega uma pessoa e fala assim, cara, isso aqui não é uma boa coisa plantar. Você vai e planta. Aí Deus fala assim, então tá bom. Então fica vendo o que acontece. Isso é juízo.
Cara, sensacional. A estrutura do sonho dele é igualzinho o que ele fez com os amigos de Daniel no capítulo 3, cara. Olha só. Uma grande estátua, uma grande árvore. Aí Nabucodonosor chama um arauto que grita em alta voz para todo mundo se dobrar perante a estátua. E um vigilante do céu desce para Nabucodonosor e proclama em alta voz um juízo também, cara.
Não fala assim um vigilante. Um vigilante. Nós temos alguém gritando e nós temos alguém gritando, né?
Sim.
Tem ligação gramatical aí? Tem ligação de palavra aí? Não.
Tem, é o gritando em alta voz, proclamando fortemente.
Ok, então o arauto,
um poder.
O arauto faz exatamente o que o vigilante faz.
Exato, os dois eles estão atuando da mesma maneira. Cara, olha que incrível, e ao mesmo tempo como Deus, ele é sensível, e ao mesmo tempo ele vai abater Nabucodonosor de uma maneira gentil. Falou, tá bom, ó, já que eu vou fazer a mesma coisa que você fez, para você entender o que vai acontecer com você. Então, como os amigos de Daniel, que agora Nabucodonosor está no lugar deles, porque o vigilante agora proclamou juízo contra ele, ele já entendeu isso. Se ele não aceitar o juízo, ele vai passar 7 tempos isolado. Como ele mandou fazer a mesma coisa com os amigos de Daniel. Se vocês não ouviram o meu vigilante... Se vocês não se dobrarem a ele, vocês vão ser atirados na fornalha. Então, cara, Nabucodonosor, ele tava entendendo... Agora ficou claro para ele isso. De que o que ele fez com Daniel, agora deu, com os amigos de Daniel, Deus agora tá fazendo com ele.
Tá espelhando.
E tanto é que ele tá espelhando, justamente... É, olha como Deus fala num linguajar que ele mesmo já tava compreendendo, né? Tanto é que uma outra ligação gramatical muito forte no texto é que Nabucodonosor, lá no capítulo 3, ele fala assim, no mesmo instante, se vocês não se dobrarem, vocês vão ser atirados na fornalha. E você vai ler aí nos próximos versos que o arauto vai usar a mesma frase, cara. No mesmo instante, a sentença vai vir sobre Nabucodonosor.
Olha aí.
Então, consciência... É tipo assim, Não tem como a gente falar igual Nabucodonosor. Ah, eu não sabia. Deus está deixando muito claro para ele, igual você disse, qual vai ser a consequência das escolhas dele. Cara, isso eu acho fantástico sobre Deus, porque ele já avisa antes o que vai acontecer para você não ser pego de surpresa. Isso é muita misericórdia. Deus, ele não poderia, ele não precisaria falar o que vai acontecer, mas ele já fala o que vai acontecer para as pessoas terem condição de tomar uma decisão para que aquilo que Deus falou que vai acontecer não aconteça. E esse é o propósito de muita profecia, né? Principalmente profecias que Deus fazia contra o povo de destruição, de calamidade. Ele falava isso para as pessoas terem oportunidade de optar por outro caminho, para elas não sofrerem a consequência das escolhas delas.
Não, olha quanta paciência Deus teve com Nabucodonosor, né? Olha quanta intervenção Deus deu para Nabucodonosor, a ponto do próprio Deus falar diretamente com ele, mandando sonho e etc. Então você vê a paciência de Deus e ele tentando se comunicar dessa maneira. E é justo, né, o Jader? Se você fez uma coisa contra alguém, é justo que você encare algo semelhante contra você, né? É
Pois
justo,
é,
é
cara,
justo,
é
é
justo,
justo.
é justo,
Então,
é justo.
você vê que outra coisa que fica claro é que lá com Belsazar, você vê também que o Belsazar ele está sendo julgado, né? A gente tem que falar de Belsazar na hora de Belsazar, mas enfim, ele está sendo julgado. E Nabucodonosor também. Então você tem o julgamento de Nabucodonosor. Primeiro, o julgamento dos eunucos e astrólogos. Depois, o julgamento de Nabucodonosor. Dos amigos, né? Aí agora você tem o julgamento de Nabucodonosor. Ele está sendo julgado. Então, o livro Daniel, O Senhor é Meu Juiz, é livro sobre juízo. Todo mundo está sendo julgado no livro. A gente vai falar mais disso lá
E
na
uma hora o
frente.
juízo chega para todo mundo.
Exato.
Apesar que ele foi o último a receber o juízo, cara, o juízo vai virar para todo
O
mundo.
último na história dele, né? Porque a história continua e o juízo continua chegando depois no livro. Mas na história
Sim.
dele, ele recebe ali, ele tem o juízo dele. Esse é o momento de juízo de Nabucodonosor. E o momento de juízo de Nabucodonosor, você nada mais é do que um momento de graça também. É Deus tentando salvar ele. É a última chance de salvar o Nabucodonosor. Nabucodonosor, tentei de tudo. Vamos lá. Vamos para mais uma aqui. Vou mandar para você uma mensagem. E vou dizer para você o seguinte: espiritualmente, olhando você de fora, não sou nem eu. São os vigilantes. Que aqui é uma coisa muito difícil de entender. Esse verso aqui a gente pula. Isso aqui é para você ver como Daniel é rico e como Daniel não é estudado. O verso 17 é para dar nó na cabeça de qualquer um. Ah, eu sou estudioso de Daniel. Então olha o verso 17 que eu quero ver se me interpretar isso aqui. Esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Quem são esses caras aqui? Quem são os vigilantes? Quem são os santos? Não vem falar para mim que é anjo não, porque é outra terminologia. O livro de Daniel usa a palavra anjo. E ela não usa a palavra anjo
Sim.
aqui, ok? Aqui é uma palavra específica para watcher, vigilantes, ou pô, vigilantes é um nome horrível, tá? Vigilante parece um cara que está protegendo. Não é isso. Eles são os watchers. Eles são os. Pô.
É aquele que é o vigia, cara.
Eu vigia é muito terrível. Vigia é porteiro, irmão. Vigia da rua.
É o
Não é
vigia.
isso. Não é isso. São os observadores.
Watcher.
Ponto. Achei. Os
Ok.
observadores. Então, olha só. Tem os observadores que estão reunidos numa assembleia divina, ok? Eles que determinam, tá? Em nome do Altíssimo, beleza? O que quer dizer isso, irmão? A gente vai saber, eu acho que no céu, não é para agora, não. É uma descrição que cria distanciamento entre nós e o divino, para dizer o seguinte: isso aqui é um tribunal. De quem está observando, está vendo o que está acontecendo e está fazendo julgamento. Podemos dizer que Deus
Sim.
não julga sozinho? Podemos dizer que Deus não julga sozinho? Talvez. Talvez ele tenha uma assembleia no céu para poder fazer os julgamentos? Talvez. A gente não sabe. Mas aqui tem um indício. Beleza? De que existem observadores e que eles tomam decisão por Deus, em nome de Deus, com Deus, não sei como é que é isso aqui. Né? Quem que é o... É, se Deus fala favoráveis, levante a mão direita. Como é que funciona isso aqui? Mas aqui está claramente... Você está vendo que tem os observadores, estão observando o que está acontecendo no mundo e estão tomando atitude de juízo. Chegou a hora do juízo, então, do menino Nabucodonosor. E o juízo é, mude-se-lhe o coração, que não seja mais coração de homem. É isso. O resto é descritivo. Essa é a sentença. Mude-se-lhe o coração, que não seja mais coração de homem. O resto é descritivo. Como é que é isso, então? Vai comer grama, vai ficar vagando pelo céu e etc. Beleza? Voltemos lá para baixo, beleza. Então, que a gente tem a continuação.
Verso 28.
Verso 28, todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Então, no 27 fala assim, Daniel fala assim, ó, Nabucodonosor, apruma a tua vida para ver se tu escapa disso. Verso 28, não escapou.
Não escapou.
Não escapou.
Mas calma aí, leu 29.
Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia...
Aí, ó. Peraí. Mano, um ano, velho. Um ano. Entendi. Entre ele ter o sonho e a sentença. Olha a diferença de Deus para o homem. No capítulo 3, é no mesmo instante. Quem não se dobrar, vai para a fornalha. Uhum. E aí Deus dá a sentença, mas ele fala assim, rapaz, eu vou dar um ano para ele pensar. Porque vai que um ano ele muda de ideia, né? E como a gente quer que a nossa família muda rápido, né, Diego? Uhum. Que a esposa muda rápido, que os filhos têm que melhorar logo, que os irmãos da igreja têm que mudar logo, que as pessoas têm que... A gente não tem paciência com os outros, mas quer que todo mundo tenha paciência com a gente, né? Olha como a gente é muito mais parecido com Nabucodonosor do que com o próprio Daniel. E, cara... E, na verdade, se você parar para pensar, ele não teve só um ano, né, Diego? Ele teve desde o tempo que Daniel chegou em Babilônia.
Ah, é?
Que ele começou a ver as coisas que Daniel fazia, os milagres, os livramentos. Na verdade, Deus deu muito mais tempo do que um ano para ele. Mas isso aqui também mostra para nós que o perdão, ele é sem limites, mas ele tem tempo para acabar, né, Diego? O juízo, ele tem que acontecer uma hora.
Sim.
Uma hora Deus ele vai dar fim a tudo de errado que acontece nesse mundo. Não é um ciclo sem fim, né, de perdão.
Ou seja, a justiça vai chegar, né? Para que o amor permaneça, a justiça tem que chegar. A justiça é filha do amor.
Definitiva.
Mas tem que ter a justiça também. Então, assim, vai chegar uma hora em que a conta, né? Inclusive, no caso de Belsazar, a terminologia, inclusive, é essa, é conta mesmo, né? Chega uma hora que a conta vai chegar. E aí, nessa hora, é exatamente o momento que a gente está vendo aí de Nabucodonosor, em que a conta está chegando para ele. O juízo chegou para ele. E aí, ao cabo de 12 meses, mas realmente Deus deu para ele um tempo de misericórdia, né? E veio e falou o rei e disse, ó, vamos voltar, passeando sobre o Palácio Real, deixa eu 30. Voltar pra ler. Passeando sobre o Palácio Verso Real 30. Da cidade da Babilônia, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade.
Tá vendo como a descrição da árvore, ela é uma descrição negativa? É a grande Babilônia, a grande árvore. E agora, olha a sagacidade dele. Lê o 2:37, por favor.
2:37. Ok. Vou voltar aqui.
Olha de onde ele tirou essas palavras, como ele foi intencional na fala dele.
Gosto disso. Vamos ver. 2:37. Tu, ó rei.
Daniel tá explicando o sonho.
Rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória.
Entendeu? Ele usa exatamente as palavras que Daniel atribui a Deus, poder e majestade. Aí ele fala, não, foi com o meu poder, foi com a minha glória, foi com a minha majestade. Aí, cara, aí não teve como.
Nossa, cara, isso aqui é muito
Aí
poderoso.
ele tomou literalmente o lugar de Deus, cara, pela primeira vez na história do livro, né? Porque antes ele fazia isso pelos deuses dele.
Isso. Ele fazia pelos deuses dele, exatamente. Ele era devoto dos deuses dele.
Ele fazia pelos deuses dele, né? Depois ele, por um tempinho, ele falou: "Cara, eu tô fazendo isso em nome do Deus de Daniel. Eu entendi aqui pelas profecias, por Jeremias, que eu tô fazendo isso em nome do Deus de Daniel." Aí agora, cara, ele tomou o lugar de Deus. Aí é a blasfêmia. Aí
Blasfêmia.
veio a sentença. É a blasfêmia, cara.
Cara,
Aí veio a sentença.
blasfêmia é uma palavra muito importante no livro de Daniel, hein?
É verdade.
Blasfêmia é uma palavra muito importante no livro de Daniel, e
É
blasfêmia
verdade.
é uma palavra que a gente já falou aqui em episódios anteriores, que a gente tem que repetir, que é definida por tomar o lugar de Deus. Blasfêmia não é falar mal de Jesus, não é falar mal de Deus, não é criar uma
Tomar o
piadinha
lugar.
engraçada, é tomar
Isso
o
aí é
lugar.
difamar.
Isso é difamar,
É.
beleza. É blasfemar. Blasfemar é tomar o lugar de Deus, tá? Então, eles querem apedrejar Jesus porque ele falou que ele era o eu sou. Então, isso é o problema. O problema é ele é condenado e morto porque ele fala. Porque eles querem dizer que ele tomou o lugar de Deus. Então, assim, blasfemar é tomar o lugar de Deus. E aqui você vê exatamente ele fazer isso. Então.
Você vê que é tudo grande no livro, né? Grande banquete, o Belsazar vai dar um grande banquete, a grande estátua, a grande árvore, meu grande poder. Aí aqui foi ele mesmo se sentenciou.
Ele mesmo se sentenciou. Foi tipo assim: alguém mais tem dúvida de que esse menino aqui.
Isso.
Ele acha.
Tá claro para todo mundo.
Tá claro? Observadores, tá claro pra todo mundo. É agora, entendeu?
Júri, tá claro.
Tá claro, exato. Então, o juízo tinha sido proferido, mas a condenação vem saindo da boca dele. Isso aqui é muito importante. Porque o juízo divino acontece com a condenação do juízo divino são os nossos próprios atos.
Pesado, hein?
Ok?
As nossas próprias palavras nos condenam.
Isso, são a gente que fui eu que plantei. Aí nasceu aquilo lá por minha causa.
Pesado.
Foi tudo eu, foi tudo eu. Ah, foi tudo você? Foi. Deixa eu te mostrar o que que foi tudo você mesmo. Então foi tudo você isso aqui, ó. Então, as nossas palavras nos condenam dentro do contexto do juízo. E aí acontece exatamente isso. Nesse momento, cara, é muito importante isso aqui, o Jader. Presta atenção o que que ele fala no verso 30. Ele fala assim: falou o rei e disse. É tipo assim, cara, deixa eu dar destaque a essa frase, porque foi essa frase que deu o start.
É isso aí, cara.
É.
E ele mesmo tá contando,
Eu.
tipo, não tem como alguém. Ele mesmo tá contando a história dele, cara. Ele
Exato.
sabe exatamente
Cara.
quando. É porque a gente só entende a nossa vida melhor quando ela passa, a gente olha para trás, né? Então, a gente não consegue definir um momento exato da nossa conversão, né? Aconteceu nisso aqui, ele é um processo. Mas é claro, os momentos em que nós tomamos decisões que arruinou a nossa vida, que fez a gente cometer um estrago enorme. E ele tá deixando muito claro, falou: "Galera, depois de um ano, eu me dei conta que foi nesse momento aqui que eu arruinei a minha vida com Deus."
Isso, depois de um ano eu me vangloriei, me juntei num dia de vanglória, de um arrobo de orgulho tão grande que eu cheguei inclusive a escolher palavras que eram de negação a Deus, né? Foi eu com a minha força, com o meu poder e com a minha glória, não foi Deus coisa nenhuma, foi eu com minha. Ele quer dizer, quando ele faz a terceira invasão da Babilônia, a terceira invasão de Israel. Ele vai lá sabendo que ele está fazendo a mando de Deus. O Nabuzaradã fala: foi Deus que mandou a gente aqui. Beleza? Nesse momento aqui, que é bem posterior, ele fala assim: foi Deus nada, fui eu que fui lá. Fui eu com meu poder e com
Cara,
minha força.
evidências ele tinha, hein, mano?
Hum?
Ele tinha muita evidência de que ele estava amando de Deus. Então, isso daí não é um deslize.
Não, não.
É intencional mesmo.
É intencional. E o texto É assim, ó, é intencional porque o texto coloca de forma intencional. Ele que escolheu escrever isso aqui, não foi nem Daniel que escreveu esse texto, tá? Esse texto não está intermediado por nenhum autor, não. Foi o próprio que escolheu escrever essas palavras do jeito que elas estão aqui, ok? Daniel escreveu o capítulo 2, ele escreveu o capítulo 4, são autores independentes.
Exato.
Ok?
Ele usou as palavras de Daniel.
Isso. São autores independentes. Então, ele está usando as palavras de Daniel porque ele está falando que é exatamente isso que eu fiz. Ele está assumindo o que ele fez. Verso 32. Desculpa, verso 31. Falava ainda o rei. Olha como a fala é importante. Falou o rei e disse. Falava ainda o rei. Né? Então, no meio desta fala. Essa fala é a fala mais importante, porque é ela que dá um gatilho. Quando desceu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. A ti se diz, já passou de ti o reino. Verso 32, serás expulso de entre os homens. Deixe de ser homem. Aí a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quiser. A quem quer.
Lê só a primeira frase do 33.
No mesmo instante.
Aí. No mesmo instante, cara. Então, não foi no mesmo instante de um ano, foi no mesmo instante em que ele tomou o lugar de Deus.
Uhum.
Porque só Deus que pode emitir juízos, e juízos justos sobre a humanidade. Aí ele tomou o lugar de Deus, aí no mesmo instante.
Jader, tivemos problemas técnicos. Oi. Aqui. Repete a última frase, por favor.
Tá. Você vê, cara, no mesmo instante.
Uhum.
Então, não era questão que Deus tinha dado um ano para ele. Deus poderia ter dado mais tempo, mas foi a questão que ele tomou o lugar de Deus.
Uhum.
Quando você toma o lugar de Deus, Diego, no mesmo instante, começa um processo de desumanização na vida do ser humano. Porque Deus, ele... Pensa bem comigo, cara. Não tem nada mais complexo na criação do que o ser humano, certo?
Certo.
Existe algo mais incrível na criação do que o ser humano?
Não existe.
Não tem. Não existe.
Não existe nada na criação que seja semelhante a Deus.
Não tem. Então, quando a gente passa a adorar qualquer coisa além de Deus, a gente está adorando algo inferior a nós mesmos.
A gente desce de
Então, por
categoria.
isso que a gente desce de categoria, cara. Em vez da gente ser elevado, a gente é rebaixado.
Exatamente.
E por isso que começa esse processo de desumanização, de bestialização na vida dele.
Uhum. Mas é rebaixado, não é porque é uma legislação celestial ou um tipo de funcionamento da realidade em que, opa, blasfemou, rebaixa. Não é isso, não, gente. Não é isso, não. Porque isso aqui é um. Eu não sei falar isso em português, porque eu não sei se a gente tem isso em português, um cautionary tale, que é uma história para nos trazer a pensar. É uma ilustração daquilo que pode ser comigo. É uma ilustração daquilo que pode ser comigo. Então, o que está dizendo é o seguinte: se você é criatura e você quer ser criador, você não está entendendo a realidade, você está negando a realidade. Se você está negando a realidade, você deixou de ser homem. Porque o homem pensa. O homem, ele é a imagem e semelhança de Deus. Se você age como quem não pensa, você é o quê?
Um
Um
bicho.
bicho, brother. É um bicho. Então, assim, a criatura que quer ser como Deus, ou que quer ser maior que Deus, qualquer coisa nesse âmbito, ela se rebaixa. Ela fala assim, ó, eu não sou mais homem. Porque eu agora me desumanizei. Porque ser humano é ser como Deus. É ser semelhante a Deus. Eu não preciso querer ser Deus porque eu já sou semelhante a Ele. Mas quando eu quero, por minha própria vontade, por minha própria força, eu estou negando a realidade. E quem é que não tem compromisso com a realidade no sentido de entendê-la. O bicho, o animal. O animal não tem, ele não tem.
E,
ele não foi criado para entender a humanidade. Você não vai ver um.
Vive pelo instinto.
Vive pelo instinto. Você não vai ver um passarinho fazendo planos, fazendo estratégias, tendo propósito de vida. Você não vai ver ele pensar, preciso ter um propósito de vida. Eu preciso realizar algo. Eu preciso acessar a realidade. Que mundo é esse? Em que coisas aleatórias acontecem? Isso aqui é o passarinho. Vai ver se faz sentido isso. Então, a capacidade que nós temos, que Deus nos deu de sermos quem nós somos, ela se diminui quando eu nego a realidade em favor de uma ficção da minha mente de que eu posso, de que eu sou, de que eu sou. E aí, amigo?
Cara, vou fazer uma aplicação aqui. Eu nem sei se ela faz sentido, mas sempre me incomodava quando a Bíblia falava assim: as pessoas vão estar comendo, bebendo e se casando, e o filho do homem vive. Eu falei, cara, como que alguém vai estar vivendo a vida aparentemente normal e o mundo acabando? É justamente isso que você falou: as pessoas vão estar vivendo pelo instinto. Elas vão estar querendo satisfazer os desejos dela. Não interessa o que está acontecendo, o que interessa é o que eu quero. Então, por isso que a vinda do filho do homem vai ser um espanto para muita gente. Porque o instinto tomou conta, o amor perdeu-se completamente, né? Por isso que a Bíblia fala que o amor de quase todos vão se esfriar, porque eles colocaram o instinto no lugar da razão, e elas dão vazão a esses desejos, elas vivem como um bicho,
como
aí,
bicho.
Como um cachorro,
cara,
não
mas,
é?
Mas...
casa com carro,
isso.
Casa com um bicho, e elas viram, acaba virando uma besta, acaba virando um animal.
Exatamente, são os mesmos comportamentos, Jade, são os mesmos comportamentos. Então, assim, os bichos não são monogâmicos, tirando raras exceções. Eu sei que existem bichos monogâmicos, mas, enfim, quando você começa a agir de um jeito que tem mais a ver com o animal, com a natureza humana, com a natureza, não é nem humana, a natureza é bestial, não, a natureza animal. Porque a gente tem uma parte animal.
Animalesca,
né? Quando a gente tende para esse lado, a gente fala assim, não, mas isso aqui é na minha natureza, eu tenho que dar vazão para minha natureza, eu tenho que dar vazão para quem eu sou. Não, Deus te deu um cérebro para você ter autocontrole, para você ter domínio próprio. Sabe quem não tem domínio próprio? O meu cachorro. Dá o pôr do sol, ele quer sair para ir no banheiro. Mesmo que ele já tenha ido. Mas deu o pôr do sol, é a hora dele sair. Ele tem que sair, ele precisa sair. E deu a hora dele de comer, é a hora de comer, e acabou. Ele não consegue mais pensar em outra coisa. Você não consegue falar assim, Lewis, vamos fazer outra coisa aqui, me dá mais 10 minutinhos que eu já te dou comida. Ele não quer saber, ele não sabe mais de mais nada. Ele só quer saber aquilo. Chegou a hora, é o momento. Tem que ser agora, é agora, é agora. Isso aqui é a vida do animal. E a gente vive assim, a gente tá se desenvolvendo para viver assim, cara. A realidade de consumo tem feito os seres humanos serem assim. A gente não interessa se eu vou passar 24 meses, 36 meses pagando uma coisa. Eu quero ela agora. A gente se construiu dentro dessa realidade animal. Animal. Ela está nos fazendo cada vez mais animais. E eu tô com medo, Jade, de estar entrando no próximo tópico. E a gente está indo fundo demais nessa história aqui. Eu não quero dar spoiler do próximo episódio.
Sim.
Mas cara, é isso.
É que tá vindo um monte de coisa na cabeça, cara. Aí Jesus, ele fala: por que que vocês estão preocupados com comida e bebida? Isso. Não é? Aí, e ele ainda cita os passarinhos, cara.
Os passarinhos.
Falando assim, olha o problema, cara. Ele cita os passarinhos pra gente, isso aí é coisa de quem vive pelo instinto.
É isso.
Vocês precisam viver pela razão, vocês precisam viver pelo espírito, andar no espírito, viver pelo espírito, né?
Isso.
Cara.
E o discurso?
Vamos...
O discurso mais duro de Jesus é o discurso depois que ele faz a multiplicação dos pães. Aí ele se reúne de novo num lugar, vem todo mundo. E aí a primeira coisa que ele fala assim: vocês vieram aqui pelo pão, né? Vocês vieram aqui só porque eu multipliquei o
Sim.
pão, né? Aí ele faz o discurso mais pesado dele, de João 6. Quando ele termina o discurso, tem nego indo embora. Quando ele termina o discurso, as pessoas param, discípulos de Jesus param de seguir Jesus. De tão duro que foi o discurso que ele fez. Porque ele falou assim: vocês só vieram aqui pelo pão, vocês não estão entendendo nada.
Pesado, cara.
Então assim, ó. Cara, é o capítulo 4 de Daniel isso aqui.
Estamos só no capítulo 4.
Cara, é muito impressionante. Porque a gente lê e não tá vendo o que está acontecendo, mas aqui o que está acontecendo é a coisa mais importante para a gente perceber. Que quando o ser humano pensa que ele se basta, ele se animaliza. quando o ser humano ele pensa que ele é o tal, quando ele cresce na sua arrogância, quando ele cresce no seu orgulho, quando ele desconecta do lugar dele na criação, ele perde o seu lugar na criação. O seu lugar na criação é ser homem, filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Mas quando ele decide ser outra coisa, ele sai desse lugar e ele vai para outro lugar. Essa é a ilustração da vida de Nabucodonosor para mim e para você. E ele é quem nos fala isso, porque isso aqui não é a interpretação do sonho dele. Isso aqui é o que ele vai falar nos próximos versos. Vamos voltar lá.
Verso 34.
Mas ao fim daqueles dias. Ah, peraí. Pulamos o 33 mesmo?
Ah, o
Ah, não, 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 não,
33,
tu... não,
33.
desculpa. A gente leu, ele ficou com o cabelo. Crescendo os cabelos como as penas
É,
da
ele virou um
águia.
bicho.
Vira um bicho.
Isso.
As unhas e tal. Enfim. Mas o fim daqueles dias. Ah, e rapidinho, já antes de ler isso aqui. Cara. Quem nunca pensou, por que que Deus fez o. Que coisa bizarra, né? Por que que a
O que ele fez desse jeito?
punição de Nabucodonosor foi virar bicho? Não, primeiro que não foi punição. Primeiro que é juízo. Juízo, quem decide, no caso de Deus, a condenação é o julgado. É o julgado. Ele que decidiu que ele queria ser isso. Tá? Então Deus só está mostrando pra gente como que é a ordem natural da realidade que ele criou. É
O que
isso.
planta vai colher.
É isso. É isso. Beleza? Aí, o Nabucodonosor vai reconhecer isso agora. Vamos lá, verso 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento. Então, passou 7 anos, como foi prometido. Tornou-me a.
Palavra de conversão na Bíblia.
Qual?
Tornou-me.
Opa.
É, eu me voltei do meu caminho.
Então aqui é conversão, palavra literalmente conversão, de voltar, né?
Palavra de conversão na Bíblia.
Legal.
É.
Então, tornou vir a mim o entendimento. Ou seja, voltou a ser homem, né?
Voltei a ser homem.
Voltou a ser homem.
Reconheci o meu lugar.
E eu bem
Reconheci
disse,
o meu lugar.
exatamente, reconheci o meu lugar. Reconheci o meu lugar, e o que eu faço quando estou no meu lugar certinho? Eu bendigo o nome do Altíssimo. E louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Ele podia ter retornado com um punho em riste, não podia? Ele podia ter retornado.
Tinha.
Ah, 7 anos aqui, comendo grama, que absurdo! Né? Mas.
Podia reclamar da vida.
Podia. Mas ele, cara, ele recebeu o juízo que ele precisava. Olha isso aqui, ó, que eu acabei de falar. Ele recebeu o
Quem recebe o
juízo
juízo é grato a Deus, cara.
que ele precisava.
O que aceita a repreensão, ele é grato.
Deus não pune, Deus não dá castigo, Deus não faz o mal para poder se vingar. Deus te dá o que você precisa. E se tu precisa de juízo, tome juízo. Literalmente. E aí, ele fala, exalta o nome de Deus, glorifica o nome de Deus. Ele entendeu, entendeu tudo, ele entendeu tudo já. Ele entendeu, cara. Tanto ele entendeu que ele fala assim, ó, o teu reino é sempre eterno. Que é aquela mesma coisa que ele falou lá no começo, como ele já está convertido lá no começo da introdução, já tinha falado, né? Ele repete aqui agora a conclusão que ele chegou. Então, aquilo que ele fala lá na introdução, que o teu reino é sempre eterno, que dura de geração em geração, é a conclusão que ele tirou quando acabou os 7 anos. Foi assim que ele falou. Assim que acabou os 7 anos. Eu agora entendi quem é que manda nisso aqui. Agora entendi quem que é o rei de verdade. Agora entendi o meu lugar. O meu lugar. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E aqui ele cita Isaías, como a gente já mostrou para vocês em episódios anteriores. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Olha, existe uma conversa aqui, existe uma relação entre aquilo que acontece no lado divino, os observadores, aqueles os santos, né? O exército do céu e a terra. Então Deus ele tem domínio sobre os dois, é sobre o céu e sobre a terra. Porque esses dois se
Deus intervém
conversam.
na história humana.
Isso. Exatamente. Isso é muito importante para você que vive em 2024. Deus intervém na história humana. Então a gente fica achando que tudo que acontece é por acaso, tudo que acontece. Não... Cara, Deus intervém na história humana. E juízo é intervenção divina. Então vamos lá. Permitir que a gente colhe o que a gente plantou é intervenção divina. Então, versículo 35 ainda, né? Não,
35.
É, 35, isso mesmo.
É isso mesmo.
Segundo sua vontade, ele opera os exércitos do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão. Não há quem lhe possa deter a mão. Eu posso jogar no fogo, que não queima. Posso fazer o que eu quiser, que não tem o que fazer, né? E tem mais, não tem quem questione ele. Nem alguém que pode chegar para ele e falar, que fazes, né? O que você está fazendo, Deus? Como assim? O que você está fazendo? Que tipo de rota é essa? Né? Toda vez que o ser humano ele faz essa pergunta, Jade, essa pergunta às vezes é justa do ponto de vista de quem tem entendimento, mas basta você pensar um pouquinho onde está Deus e onde a gente está e a pergunta já fica inútil. Quando a gente se, quando a gente se pergunta, cara, o que Deus está fazendo? Mas se Deus é amor, por que é que tem... Sabe, quando a gente faz esse tipo de pergunta, cara, o que você está perguntando?
Onde você estava, Jó?
O que você está perguntando, irmão? Onde está você, cara? Você está achando que você consegue fazer essa pergunta mesmo? Enfim, não estou julgando quem está fazendo essa pergunta de coração, mas você está entendendo o que eu estou falando, né? Estou falando assim... Aquele que questiona a Deus na sua estupidez e não na sua sinceridade. Existem as duas formas, né? Eu posso questionar a Deus na minha sinceridade e posso questionar a Deus na minha estupidez. Aquele que questiona a Deus na sua estupidez é isso aqui, cara. Quem que vai perguntar pra ele, cara, o que você tá fazendo? Mais uma vez citando Isaías aqui, Nabucodonosor. Verso 36, tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino. Tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, conforme havia sido prometido no sonho. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Daniel devia estar nesse meio aí, né? Porque ele sempre foi um dos grandes. Uhum. Sempre foi um dos grandes.
Sim.
Fui restabelecido no meu reino. E a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Quer dizer, ainda depois disso...
Pô, o cara ficou maior do que antes, cara. O cara já era o maior. Ele foi maior do que...
Mas agora, Jader, agora ele pode. Eu vou dizer por que, que ele pode agora. Porque agora ele sabe.
Por quê?
Porque agora ele sabe que não é ele, cara. Porque agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei do Céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos são justos, o que ele fez comigo foi justo, o que ele permitiu que acontecesse comigo foi justo, seus caminhos são justos, o que ele fez com o povo de Israel foi justo, tudo que ele faz é justo. E pode humilhar aos que andam na soberba. Ponto final.
Olha aí.
É assim que ele termina a carta dele.
É o ciclo.
Cara, a carta tópico dele é falar o seguinte. Deus, ele tem o poder de colocar a gente no nosso devido lugar.
Sensacional.
Glória é para Deus. Humildade é pro ser humano. Quando Deus está no lugar da glória e o ser humano está no lugar de humildade, está tudo no seu devido lugar.
Sim, há um rei no céu que ele olha a terra, que ele interfere na terra, que ele interfere na história humana, ele interfere de forma pessoal na vida das pessoas, ele emite juízos redentivos e quando a gente aceita as repreensões, né? Porque Deus fala, eu amo e repreendo aqueles que eu amo. Cara, a gente é grato pela repreensão. Uhum. Porque ela nos livrou do caminho que nos levaria à destruição.
Isso.
E a gente vai ver esse eco no, mais pra frente, uhum. Porque mostraria o fim que Nabucodonosor teria se ele não tivesse arrependido.
A gente tem isso no livro de Daniel. Existe.
Temos
lá.
Isso no livro de Daniel.
Tem a história. O que existe aconteceria lá. Se Nabucodonosor não tivesse entendido o recado?
Exato. Então, hoje, Diego, mais do que nunca, precisamos temer a Deus e dar glória a Ele, porque é a chegada a hora do seu juízo, certo?
Isso aí. Você acabou
precisamos
de...
adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas, porque adorar o Criador é a única maneira de nós encontrarmos o nosso Redentor também, porque Deus ele nos redime criando, uhum. Não é assim?
Uhum.
Ele recriou aquilo que Nabucodonosor havia perdido. Então é só o Criador que é capaz de nos salvar justamente por causa desse atributo dele de Criador. É ele que nos dá um novo coração, ele
Muito
que
bom.
nos dá uma nova mente. É ele só que é capaz de fazer isso. Nenhum outro reino, nenhum outro poder é capaz de fazer isso. E Daniel vai mostrar que vai vir um reino que vai tentar fazer isso. E assim como Nabucodonosor foi colocado no lugar dele, esse reino também vai ser colocado no lugar dele.
Cara, você citou Apocalipse 14 agora assim como se não fosse nada, mas é o encaixe perfeito para esse texto aqui. Temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, adorar aquele que fez o céu, a terra e a fonte das águas. Quer dizer, é adorar o Criador. Então, assim, Apocalipse está conectado, e especificamente em Apocalipse 14, está conectado, e 13, a carta de Nabucodonosor. A carta de Nabucodonosor, ela é um atestado da salvação que Deus dá para Nabucodonosor, para os caldeus, mas é um atestado profético para nós hoje aqui em 2024, que é o dia que a gente está gravando, quando quer que você está ouvindo isso daqui. Então, assim, pro tempo do fim, essa carta tem algo a nos dizer. Essa carta tem um atestado, tem algo a nos dizer, que tem tudo a ver com isso que o Jader acabou de falar. Deus, ele está chamando a gente para a gente ocupar o nosso devido lugar. Ele está chamando a gente para abaixar um pouco a nossa crista, né? E permitir que ele fale ao nosso coração para que ele possa criar na gente um novo coração. Cara, gostei muito do que você falou, Jader, porque foi, putz, maravilhoso. Porque o juízo que ele recebeu foi: perca ele o coração de homem. Quando ele volta a ter o coração de homem, é só Deus que é capaz de fazer
Deus deu
isso,
novo.
cara. É sensacional, cara.
Por isso que só Deus pode no livro, cara. Porque só ele pode recriar as coisas.
Deus seja louvado. Deus seja louvado.
Amém.
Essa foi a salvação para Nabucodonosor. E por mais que pareça assim uma coisa só do tipo, como é que eu falo? Do tipo motivacional, né? Seja mais humilde. No final das contas, poxa, esse aqui é um recado para você ser um pouco mais humilde. É muito mais profundo do que isso aqui. Aqui tem uma mensagem que é específica para o tempo que a gente está vivendo. Pro tempo do fim. A gente só vai conseguir acessar isso quando a gente começar a olhar em Apocalipse, que é o que a gente vai fazer no próximo episódio. Dessa vez, nós vamos começar o próximo episódio em Apocalipse para poder voltar à carta, do capítulo 4 de Daniel, e então a gente possa ver claramente o que isso aqui, essa história de conversão que a gente sempre ignorou. Ah, a história de conversão do Nabucodonosor. Que é o capítulo 4? A história de conversão do Nabucodonosor. Não, não. Essa é a cartinha que eu e você precisamos ler no tempo que a gente está hoje, porque aqui tem um recado para a gente muito importante de como a gente deve se posicionar no tempo que a gente está. Por isso, Daniel é um manual de sobrevivência para o fim do mundo. E assim como Nabucodonosor foi capaz de permitir que Deus trocasse o coração dele, eu acho que esse é o pedido de Deus para a gente agora, né, Jader?
Exato.
Permitir.
Precisamos de um novo coração, Diego.
Precisamos de um novo coração.